etanol de milho a gente já sabe que está cada vez mais consolidado. Mas 2019 está sendo visto como o ano desse biocombustível produzido do milho, um grão que a gente domina com bastante tecnologia e com produção cada vez mais com potencial de crescimento. E quem vai falar sobre isso, então, é Ricardo Tomczyk, o presidente da União Nacional do Etanol de Milho, a UNEM, com base lá em Cuiabá. E é de lá, então, que ele nos atende. Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia para você aqui mais uma vez conosco no Notícias Agrícolas, Ricardo.
Bom dia, Giovanni. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos aí à disposição.
Vamos lá, então. Ricardo, eu falei que é o ano, digamos, o ano de etanol de milho, porque nós estamos vendo, primeiro, as opiniões, nós estamos vendo os analistas, estamos vendo os agentes, os players desse mercado, cada vez mais mostrando interesse nisso. E, por outro lado, também estamos vendo novos projetos sendo encaminhados, inclusive fora, hoje, do principal hub do etanol de milho, que é o Mato Grosso. Então, você vai nos contar um pouquinho, assim, para a gente dar largada no nosso papo, Ricardo, uma atualização do setor, do segmento aqui para nós abrirmos aí com nossos amigos.
Ok, Giovanni, acho que é um bom ponto de partida. Eu acredito que 2019 é o ano da consolidação dessa indústria que chegou no Brasil com muita força, com muita competitividade. Nós temos etanol de milho sendo produzido aqui há pelo menos 6 anos, mas este ano, com certeza, é o ano que os grandes projetos eles rodam a pleno. Temos muitos projetos sendo construídos, né, muitas usinas sendo construídas neste momento, e uma previsão de várias outras usinas, quer seja da linha de flex, aí, das usinas tradicionais, também colocando uma linha para operar com milho, e das linhas full, né, as usinas dedicadas à operação com milho também, estas com mais ênfase aqui no estado de Mato Grosso. Então, certamente 2019 é um ano que vai consolidar essa indústria e com certeza isso vai aparecer nos números de produção.
Tá. Projetos que estão em andamento e que vão rodar a partir de 2019, quantos são no geral e onde eles estão presentes, Ricardo?
Então, hoje nós temos 10 indústrias já operando com etanol de milho no Brasil, uhum, certo? Nós temos 5 aqui em Mato Grosso, em operação, uhum, nós temos 3 em Goiás em operação, temos uma no Paraná, no norte do Paraná, e temos uma em São Paulo, uma indústria pequena em São Paulo. Então, são 10 indústrias em operação. Neste momento que nós temos notícia de usinas em construção, são mais 4, né? Dessas 4, 3 em Mato Grosso e uma em Goiás. E nós temos em licenciamento, em projeto já buscando financiamento e buscando licenciamento ambiental, projetos sólidos que a gente entende que vão acontecer. Aí mais precisamente em Mato Grosso, nós temos mais 6 projetos hoje, todos eles full, todos eles de operações dedicadas, que estão em processo de licenciamento, que estão em processo de captação de recurso. E, além disso, nós temos diversos outros projetos ainda em estudo, né? Aí a gente tem uma infinidade, muitos aqui em Mato Grosso, alguns em Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná. Nós temos aí diversas iniciativas sendo estudadas nesse momento, que nos garante aí que a produção de etanol de milho deve ter um crescimento bastante significativo nos próximos anos.
Aliás, né, Ricardo, até em Roraima tem gente estudando lá naquela região, viu? Não necessariamente,
exatamente,
não necessariamente empresa local, mas sim olhando a possibilidade de expansão do milho naquela região lá, visando, inclusive, o abastecimento de Manaus, por exemplo, né, Ricardo?
Até no estado do Amazonas a gente tem notícias de projetos sendo estudados ali na região de Itacoatiara. Uhum. Também tem estudos ali para se montar uma indústria ali, aproveitando o milho de Mato Grosso que vai por navegação até lá.
Então, Ricardo, estudo,
continua, por favor. Pessoal, só finalizando, que estudo corrobora com o potencial, são projetos ainda em estudo, mas pode encontrar no futuro alguma viabilidade, sim.
Ricardo, como que estrategicamente essas empresas e a UNEM, quando é solicitada a dar a sua opinião, a sua visão, como que se entende um projeto necessariamente full ou um projeto flex? Quer dizer, isso vai depender necessariamente da disponibilidade de matéria-prima na região, Ricardo?
É o principal fator, eu acredito, né? São dois grandes fatores que influenciam essa cadeia. Três, na realidade. O principal é a disponibilidade de matéria-prima, que é o milho, né? Esse é o principal item de atenção quando se projeta um empreendimento dessa natureza. Segundo é fornecimento de biomassa, que é o segundo grande insumo, né? A parte de energia dessas indústrias todas é tocada a biomassa, que pode ser o bagaço de cana nas usinas flex, e pode ser o eucalipto, bambu, braquiária, enfim, outras fontes de biomassa para as usinas full, né? Então, são os dois grandes pontos. E o terceiro, eu diria, que é a demanda para o DDG, né? Regiões que têm uma pecuária desenvolvida, elas tendem a ser regiões também com disponibilidade para ter essas usinas por conta da demanda pelo DDG. Então, esses três fatores são primordiais. Eu diria que as usinas flex, elas têm vantagens competitivas em relação à geração de energia, né, a disponibilidade de biomassa, a menor investimento necessário, porque já tem um investimento feito em tancagem, em destilaria e parte administrativa, isso tudo já está pronto. Então, o investimento para se produzir etanol a partir do milho é menor. E tem uma desvantagem competitiva que, normalmente, as usinas de milho cana, elas estão localizadas em regiões onde o milho é um pouco mais caro. Tem os preços do milho mais baratos do mundo. Nós não temos muitas usinas de cana, e as que tem já são flex há algum tempo, né? Então,
Ricardo,
esse balanço é determinante, né?
As usinas, elas podem nascer de cana e virarem depois flex, ou vice-versa, ou não?
Sim. O vice-versa eu acho pouco provável, né? Porque
claro,
o investimento em usina de cana é imensamente maior, porque você precisa da cana, né? Você precisa estabelecer o plantio, o cultivo da cana, e isso é bastante dispendioso, tem toda a questão fundiária, toda a questão agrícola, operacional, o tempo que demora para estabelecer uma cultura estável de cana-açúcar, né? As questões de zoneamento ambiental, todos esses empecilhos. Então, uma usina de cana se transformar em usina flex, eu acho que é um caminho bastante viável, principalmente para quem tem milho próximo. Como eu falei, um investimento menor, ela tem uma viabilidade adicional. Mas, para quem está operando full, provavelmente não está fazendo nenhuma conta em produzir cana, porque aí foge bastante até do escopo do projeto, né?
Tá, mas não há notícias, por exemplo, de usinas hoje apenas de cana, moendo cana em regiões de milho, mas que estão pensando em uma espécie de retrofit também para entrar, aproveitar parte dos equipamentos para etanol, não? O que você tem notícia são só projetos novos, né?
Deu uma cortada aqui, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: aqui em Mato Grosso, praticamente todas as usinas de cana ou são ou serão flex, né? Todas elas ou já fizeram investimentos ou estão fazendo investimentos nesse momento. Nós temos uma usina que vai inaugurar a linha flex agora em outubro, e as outras, praticamente todas as outras, estão estudando, sim, estão avançando nessa linha aí. Aqui em Mato Grosso, provavelmente todas as usinas de cana, num determinado momento, vão acabar operando com a linha flex. E a gente tem notícias também de muitos casos fora de Mato Grosso, né? Justamente porque também faz sentido, por exemplo, Goiás, Mato Grosso do Sul, até São Paulo, dependendo da região, faz sentido estudar esse tipo de alternativa.
Por isso que eu perguntei, naturalmente, que não domino o cenário como você, se é possível, se é viável e se são conhecidos projetos dessa natureza, ou seja, daqueles que estão na cana, tem dificuldade num setor que passa por problemas, né, de produtividade, passa por problemas climáticos sérios, passa por problemas de desinvestimento muito alto nos últimos tempos, e que pudesse pensar em numa linha adicional para ganhar um pouco mais de musculatura, um pouco mais de solvência, entrar também no milho, desde que haja matéria-prima próxima, né? Então, olhando sempre esses dois fatores, né, Ricardo?
Exato. É, só para a gente ter um comparativo, das 10 usinas que estão operando hoje com milho no país, uma é full, todas as outras 9 são flex, né? Então, isso já mostra que isso é bastante viável e que, obviamente, muita gente está estudando essa possibilidade.
É, a segunda full lá do grupo FS Bioenergia já foi inaugurada? Não, né?
Não, a segunda que vai ser inaugurada agora é do grupo Impasa.
Impasa.
E a segunda do grupo FS começou a ser construída agora, esse ano.
Perfeito. Então vão ter, por enquanto, os próximos vão ser mais duas full, né?
É, a próxima vai ser, assim, na linha de tempo que a gente está tá tendo notícias aqui. Nós devemos ter a inauguração da Impasa, agora em agosto. Nós devemos ter a inauguração da Etamil, que é uma usina flex, aqui em Mato Grosso também, provavelmente em outubro. Nós temos a projeção aí da FS2 e da Serradinho para o início de 2020. Então, a Serradinho é flex, né? E a FS2 é full. Então, mais ou menos é esse o cenário aí de projetos que estão em construção nesse momento.
Serradinho, Goiás, né?
Goiás, exatamente. Chapadão do Céu.
Aqui é uma usina, inclusive, considerada modelo também no etanol, no etanol de cana. Ricardo, as projeções, baseado hoje na produção e no consumo, quais são as projeções do setor, Ricardo?
Então, essas projeções elas são bem interessantes. Nós tivemos em 2018 aproximadamente 630, 660 milhões de litros de etanol de milho produzidos. E quando eu me refiro a 2018, eu estou usando o ano calendário tradicional, de janeiro a dezembro, né? E normalmente tem um descompasso, porque a safra de cana vai de março a abril, então...
É o ano safra, né?
Eu estou usando aqui, para deixar bem claro, de janeiro a dezembro. Né?
E quanto foi, então? Repete para a gente.
660 milhões de litros.
670.
Mais ou menos.
670.
Eu estou falando Mato Grosso, 660. Brasil, em torno de 800 milhões de litros. 800 milhões de litros em 2018. A nossa previsão para 2019, nós devemos ir para 1,4, 1,5 bilhões de litros, o que vai demandar algo em torno de 3,4 milhões de toneladas de milho já em 2019.
Então, repete para mim, quanto em milho?
3,4 milhões de toneladas é a nossa previsão para 2019.
Perfeito.
E com uma tendência de aumento bastante forte aí para os próximos anos também. Se a gente pegar, Giovanni, essa estimativa toda que eu fiz aí, dessas 10 usinas que estão em funcionamento, as 4 usinas que estão em construção nesse momento, mais pelo menos 6 usinas que estão em planejamento avançado, vamos colocar assim, que já estão com licenciamento ambiental encaminhado, que já estão estruturando a parte financeira, vamos dizer que em 3 anos esses projetos todos estão rodando, a gente vai chegar aí a um consumo de quase 10 milhões de toneladas de milho, 9,6 milhões aproximadamente, e chegando a quase 4 bilhões de litros de etanol, já com bastante segurança afirmando esses números, né? Isso sem todos os outros estudos que estão sendo feitos, que ainda é prematuro a gente fazer previsão em relação a eles de capacidade. Né?
Mas esse, mesmo assim, ainda que são preliminares e com toda cautela, esses 10 milhões de toneladas aí de milho e 4 bi de litros, num prazo mais ou menos de quanto tempo, Ricardo? Dentro desse cronograma sendo visto aí das empresas.
De 3 a 4 anos no máximo. 3 a 4 anos no máximo. Acredito que em 3 anos isso está praticamente consolidado, porque eu estou contando aqui com o que já está operando, com o que já está construindo e com o que vai começar a construir muito em breve. Né?
Eu sei. Mas eu sei que a UNEM também tem algumas projeções bem otimistas para 10 anos, Ricardo. Fala aí.
É, A gente imagina que para os próximos 10 anos, no mínimo o dobro desses números, né? A gente deve chegar a 20 milhões de toneladas de milho e em torno de 8 ponto alguma coisa bilhões de litros de etanol produzido a partir do milho. Já aí acredito eu chegando muito próximo de um limite razoável em função até da produção de milho nacional e do próprio consumo de etanol, né? Então, eu acredito que nós devemos participar aí nos próximos 10 anos com algo em torno de 8 bilhões de litros no mercado de etanol brasileiro.
E Ricardo, como que vocês avaliam? Naturalmente, aí a gente leva em consideração a possibilidade de que realmente a infraestrutura brasileira melhore do ponto de vista logístico. E também o que vai ser fundamental para que esses projetos que estão sendo feitos em regiões de baixa densidade populacional possam escoar sua produção para outros estados, que é o caso da necessidade do Mato Grosso, né, que tem um consumo bastante elevado de etanol, mas ele é inelástico porque tem uma densidade de uma baixa populacional. Levando tudo isso em consideração, o etanol vai acabar entrando hoje, não estou falando em concorrência, naturalmente, mas o etanol de milho vai começar a ficar mais presente no mix onde o etanol de cana domina, né, Ricardo? Essa é uma expectativa, né?
Sim, isso eu acredito que é um fato até já participa e vai participar cada vez mais. Como você mesmo falou, o mercado consumidor aqui de Mato Grosso, que hoje é o estado maior produtor de etanol de milho, é bastante pequeno. Tudo que se produz etanol desde o ano passado aqui a mais é para o mercado interestadual. Não, nós não temos densidade nem de pessoas, nem de automóveis para garantir esse consumo. Então, as alternativas logísticas para nós aqui do Centro-Oeste como um todo, né, que vai concentrar certamente essa produção de etanol de milho, são muito importantes. E nós temos sim alguns sinais muito positivos nesse sentido também, Giovanni. A gente tem feito um trabalho de diagnóstico bem apurado e até já programado uma missão, uma viagem para os portos do norte do país. Já existe uma capacidade instalada de tancagem, já existe um movimento considerável de combustíveis importados que chegam pelo norte do país e chegam até Mato Grosso por navegação e por transporte rodoviário. Então, o frete de retorno seria com etanol para atender, no primeiro momento, o norte do país. A gente fala aí de Manaus, fala de Belém, fala de Santarém e outras cidades aí, até de Rondônia, com etanol produzido aqui em Mato Grosso, né? Então, seria um primeiro alvo, podendo, num futuro breve também, via cabotagem, né, tendo esse volume a ser transportado, a cabotagem pode se viabilizar e a gente, inclusive, atingir os mercados do Nordeste via hidrovias aqui do norte do país, chegando a Belém e depois por cabotagem até o Nordeste do país. Isso nós acreditamos ser bastante viável e bastante possível no médio prazo. O que nós temos hoje já de curto prazo é a ferrovia que sai aqui de Rondonópolis, no sul de Mato Grosso, e vai até Paulínia, né? Passa, vai até Santos, na realidade, mas chega, passa por Paulínia. Praticamente a grande maioria do combustível, do diesel e da gasolina consumida aqui no estado, ela vem por ferrovia, vem até Rondonópolis, e já está pronto o terminal para etanol, que deve começar a operar nos próximos meses, com o frete de retorno também alcançando Paulínia de maneira bastante competitiva. E no longo prazo, Giovanni, nós tivemos uma interação há poucos dias com o pessoal da Logon, né, que é a detentora do aqueduto, e eles estão já vieram a Mato Grosso fazer a sondagem, fazer o levantamento do nosso potencial de produção, e eles estão seriamente estudando a possibilidade de fazer os investimentos no médio prazo, no longo prazo, do etanoduto para que ele possa chegar ou em Mato Grosso ou mais perto de Mato Grosso, dependendo da confirmação desses números todos que nós falamos aqui de produção. Então, dependemos sim de infraestrutura para escoar essa produção aqui no estado. Esse produto do milho, ele é aqui em Mato Grosso muito competitivo em termos de custo de produção e com certeza viabilizando essas alternativas aí da hidrovia para o norte, da ferrovia para Paulínia e mais tarde depois o etanoduto, com certeza a gente vai conseguir colocar esse etanol de maneira bastante competitiva nos grandes mercados.
naturalmente oxigenando, especialmente na entressafra, nas entressafras, né, Ricardo?
Exatamente, o grande diferencial da produção de etanol de milho, que ela é constante durante todo o ano, nós não temos...
Perfeito. Ricardo, uma provocação aqui, na verdade, não é nem provocação, vamos chamar assim, um desafio. Há alguma expectativa de, em algum momento, quando chegar, vamos imaginar esses 20 milhões de toneladas em 10 anos, essas 20 milhões que seriam, entre aspas, retiradas do mercado para a produção de etanol, via mexer com as cotações e isso começar a desbalancear aí o mercado, Ricardo?
Sem dúvida, uma demanda nova, ela tem algum impacto no mercado. Mas, assim, a nossa visão é de que o primeiro impacto é a estabilização de preços, né? Você tendo uma demanda constante durante todo o ano por milho, a gente vai evitar, pelo menos nas regiões onde os grandes projetos foram instalados, a oscilação entre safra de milho. Facilitando a vida do produtor, o planejamento, enfim, acho que é um ganha-ganha para todos aí você estabilizar a demanda, né? Nós temos, isso é seguro, Giovanni, uma capacidade represada tanto na produtividade do milho, que tende a aumentar bastante nos próximos anos em função da pesquisa que vem recentemente se dedicando ao milho de segunda safra, né? Tudo que nós conseguimos até agora com milho foi de pesquisa para milho de safra de verão, sendo utilizado em safra de inverno, em segunda safra, e agora a pesquisa, como essa segunda safra já é 70% do milho produzido no país, essa pesquisa se voltou, então, a adaptar as variedades, adaptar as situações da segunda safra. Então, nós temos uma capacidade represada aí de produtividade que vai se apresentar no mercado nos próximos anos de maneira bastante firme. Eu não descartaria que nós podemos aumentar entre 40% e 50% a produtividade do milho produzido em segunda safra, só por questões de adaptação genética e de manejo, né?
Além disso, tem terras também, né, Ricardo?
E nós temos ainda uma grande porção de área disponível que pode ser utilizada para produção de milho, desde que haja viabilidade econômica. Então, se você tem a demanda, você naturalmente vai poder avançar com a produção de milho para mais áreas, principalmente aqui em Mato Grosso. Nós temos muita área disponível ainda para ser incorporada ao processo agrícola, tanto de soja quanto de milho.
E só um detalhe para não assustar os ideológicos aí, né, Ricardo? A gente está falando de áreas, por exemplo, de pastagem degradada. Isso. Não estamos nem falando de abertura de novas áreas, né, Ricardo?
Não, a gente não está se referindo à abertura de novas áreas, até porque isso acaba ficando de maneira bastante secundária, né? Em função da grande disponibilidade de áreas de pastagem de baixíssima produtividade, que vão ser incorporadas no tempo para a produção agrícola de soja e milho.
Né? Como já se faz em várias regiões com o ILPF, né?
Como já se faz, aí a receita está pronta, né? Desde que haja demanda, desde que economicamente isso seja viável. Então, se a gente colocar a demanda, a produção vai seguir, eu não tenho dúvida disso. De maneira que, no médio e no longo prazo, a estabilização de preços com viabilidade tanto para a produção de etanol, quanto para a produção de carnes, quanto para a própria produção do milho, acaba se encontrando um equilíbrio e a gente vai poder ter uma produção sustentável, sim. Não vemos nenhum fator que possa combater essa visão, né? Então, própria produção de DDG substitui muito o uso de milho na ração animal, né? Então, nós estamos já vivendo o início de uma revolução aqui no estado de Mato Grosso com o emprego do DDG na produção principalmente de bovinos, mas também de suínos e aves e peixes, né? Em que a verticalização dessa cadeia também é um futuro inevitável. E agora com o fornecimento desse alimento barato e altamente eficiente que é o DDG. Né?
E lembrando aí, aproveitando essa carona, que é justamente a partir também dessas expectativas do aumento do DDG, da oferta de DDG, para que se diminua a pecuária extensiva, né? E comece a aumentar a pecuária intensiva com uma comida mais barata para dar um ganho, inclusive, para o setor. Ou seja, o agronegócio brasileiro ele é integrado em várias direções, né, Ricardo? E é isso que é isso que é importante a gente sempre trazer aqui. Por isso, mais uma vez, ouvimos você falando um pouco das expectativas. É isso então, Ricardo. registro está feito. Agora a gente aguarda aqui sempre as suas informações para a gente ir atualizando nossos amigos, tá bom?
Combinado, sempre à disposição, Giovanni.
Um abraço. Ricardo Tomczyk, presidente da UNEM. Forte abraço, Ricardo. Bom final de semana.
Igualmente, um abraço.
As expectativas por etanol de milho são cada vez maiores. Dobra-se a produção a médio prazo e até mesmo a mais longo prazo podemos chegar a 20 milhões de toneladas de milho, né? Quase 8 bilhões de litros. Para esse ano já vai haver um acréscimo aí de quase 600 milhões de litros sobre o que se produziu em 2018, ou seja, novos projetos em andamento cada vez mais firme, novos projetos saindo já em operação e planejamentos sólidos já na prancheta também, logo mais indo a campo em várias regiões. É o Notícias Agrícolas, então, mostrando essa faceta do agronegócio brasileiro na atividade do etanol de milho. Fica com a gente, muito obrigado, voltamos em instantes.